no dia 19 de outubro de 2016, pelas 17 horas e 15 minutos, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a fim de tomar posse como Presidente do Conselho Económico e Social, nos termos da alínea H do artigo 163 e do número 5 do artigo 166 da Constituição e da alínea A do número 1 do artigo 3º da Lei número 108 de 91, de 17 de agosto, alterada pelas Leis números 80 de 98 de 24 de novembro, 128 de 99 de 20 de agosto, 12 de 2003 de 20 de maio, 37 de 2004 de 13 de agosto, 75A de 2014 de 30 de setembro e 135 de 2015 de 7 de setembro. E, conforme resolução da Assembleia da República, número 202 de 2016, de 18 de outubro, publicada no Diário da República, primeira série número 200, de 18 de outubro de 2016, o professor Dr. António Fernando Correia de Campos. Seguidamente, Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, conferiu-lhe posse do cargo para que foi eleito. Para constar, se lavrou o presente auto, que vai ser assinado pelo empossado, pela empossante e por mim, Ana Maria Viegas Serpa Farrajota Leal, adjunta do Secretário-Geral da Assembleia da República, que o fiz escrever e o li em voz alta.
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sra. Procuradora-Geral da República, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sr. Representante da Casa Civil do Sr. Presidente da República, entidades convidadas, Srs. Doutores César Silva Peneda e Luís Filipe Pereira, antigos Presidentes do Conselho Económico e Social, para quem vai uma saudação especial e um agradecimento pelo trabalho que levaram a cabo. Minhas senhoras e meus senhores, Sr. Professor António Correia de Campos, é uma honra presidir esta cerimónia. O Professor António Correia de Campos é um grande amigo e, acima de tudo, um homem de inegável competência, um servidor público como há poucos. Esteve no Banco Mundial, na Escola Nacional de Saúde Pública, no Instituto Nacional de Administração, como Ministro no Ministério da Saúde, no Parlamento Europeu, bom, e esqueço-me certamente de muitos outros pontos. Sei que por onde passou deixou sempre uma marca de inteligência, de competência e de dedicação. Ganhou o respeito dos pares, dos colaboradores e mesmo dos adversários políticos. Estas são características essenciais para o sucesso do cargo que vai agora ocupar. Se agora teve o apoio de 2/3 dos votos expressos em urna, estou certo que no final do mandato sairá com o apoio praticamente unânime dos deputados e dos parceiros sociais. Minhas senhoras e meus senhores, Portugal está confrontado com sérios desafios, desafios estruturais. Só os vai conseguir ultrapassar se houver convergências políticas estratégicas, certamente. Convergências que vão além do ciclo das legislaturas e que permitam avaliar o impacto das políticas e das reformas. O diálogo político interparlamentar é condição necessária. Foi, aliás, este espírito de diálogo e lealdade institucional entre adversários que permitiu superar o impasse na eleição deste órgão tão importante. O diálogo político é necessário, mas não suficiente. Numa democracia constitucional, as instituições políticas não são as únicas instituições que contam. Precisamos também dos parceiros sociais, e do diálogo social. A consultação social foi, aliás, uma das grandes conquistas destes anos de democracia. Ora, o Conselho Económico e Social é o palco por excelência do diálogo social. Uma economia social e de mercado tem interesses diferentes, por vezes divergentes. É importante que as organizações de representação desses interesses tenham força e sejam ouvidas nos grandes processos de decisão de política económica e social. Isso reforça a legitimidade das mudanças e das políticas e a garantia de que vão perdurar o tempo suficiente para produzirem resultados. Fizemos grandes avanços sociais, também graças à consultação social, na educação e na formação, no mundo do trabalho e da segurança social, no combate à pobreza, em tantos e tantos domínios. Tive o privilégio de testemunhar e protagonizar alguns desses momentos. Hoje, Portugal tem vários desafios que se podem resumir numa palavra: qualificação. Qualificação das pessoas, qualificação das empresas, qualificação dos territórios. Não haverá salto qualitativo para Portugal sem mais qualificação. Estou certo que o Conselho Económico e Social será um ator central deste desafio estratégico nacional. Estou certo que não haverá pessoa mais motivada e mais preparada para presidir a este órgão do que o professor António Correia de Campos. Bom trabalho e boa sorte.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhores Conselheiros e Senhora Procuradora-Geral da República, senhores membros do Governo, senhores Presidentes dos grupos parlamentares, senhoras e senhores deputados, senhores anteriores Presidentes do Conselho Económico e Social, senhores Conselheiros do Conselho Económico e Social, demais convidados oficiais, senhoras e senhores, amigas e amigos. Honra-me muito a presidência de Vossa Excelência nesta cerimónia, Senhor Presidente da Assembleia da República. Vejo o homem político, o economista com vasta experiência nacional e diplomática, mas também o homem simples, probo servidor da res pública e também um amigo. Honra-me especialmente a presença de muitos dos que me elegeram, dos seus líderes parlamentares, bem como de muitas outras figuras públicas de vários quadrantes e vinculações. Honra-me ainda a presença dos senhores conselheiros do SES, relevando em especial os parceiros que integram a Comissão Permanente da Concertação Social. Segundo a Constituição, revista em 1989, o Conselho Económico e Social é um órgão de consulta e concertação no domínio da política económica e social. Participa na elaboração das propostas das grandes opções e dos planos de desenvolvimento. Na sua composição entram representantes do Governo, das organizações representativas dos trabalhadores, das atividades económicas e das famílias, das regiões autónomas e das autarquias. O SES reúne em si as funções anteriormente cometidas ao Conselho Nacional do Plano e ao Conselho Permanente da Concertação Social. No seu plenário de 56 membros, o SES engloba trabalhadores, organizações representativas das atividades económicas, regiões autónomas, autarquias, instituições privadas de solidariedade social, cooperativas e mutualidades, instituições de representação profissional, órgãos dos setores da ciência, dos consumidores e do ambiente e da família. Os interesses representados abarcam, pois, a economia, o trabalho, o emprego, a saúde, a solidariedade, o desenvolvimento regional, a ciência, a educação, o ambiente e ainda outras atividades. Órgão caracterizado na doutrina jurídica como auxiliar constitucional ou com relevo constitucional, o SES tem a obrigação de ser consultado e o dever de emitir opiniões em matéria económica e social. opinião sempre preliminar à decisão final, que essa cabe aos órgãos de soberania e, normalmente, opinião de caráter geral, isto é, não específico. A sua produção consultiva consiste, segundo a doutrina, em declarações de ciência, em juízos de apreciação. Também dispõe do direito de iniciativa, limitado às suas competências legais, carecendo de maioria de 2/3 dos seus membros para o poder utilizar. Como órgão de concertação, o SES dispõe da chamada autonomia sindical coletiva, o processo negocial onde se exerce o direito de contratação coletiva, um processo de autonomia negocial onde as decisões são tomadas por acordo entre as 3 partes que para tal partilham a Comissão Permanente da Concertação Social, em composição numericamente igual para cada parte. Firmado o acordo, ele passa a vinculativo. Ao Estado, representado pelo Governo, cabe um papel considerado secundário, mas não despiciando. Cria o clima, constrói os incentivos, favorece o acordo, mas não o pode impor. Uma comissão diferente de todas as restantes comissões do SES. As suas deliberações não carecem de aprovação no plenário. São autónomas e vinculativas. Não é linear a relação entre estas 2 funções do SES, uma genérica, outra específica, mas tem sido sempre bem interpretada pelos seus protagonistas, sem gerar equívocos nem embaraços, graças ao desempenho dos seus anteriores presidentes, e lembro aqui a memória de Henrique Nascimento Rodrigues e de José Silva Lopes, e saúdo a presença de José Silva Peneda e de Luís Filipe Pereira e relembro também Alfredo Bruto da Costa. O SES adquiriu e consolidou o estatuto de órgão auxiliar constitucional, com legitimidade resultante da eleição do seu presidente por maioria qualificada na Assembleia da República. Constitui pela sua composição e experiência acumulada um recurso de inestimável valor para a análise do desempenho da economia e, sobretudo, para abrir o conhecimento do que se prospectiva no difícil contexto de interdependências em que vivemos dentro e fora da Europa. O SES tem exercido e demonstrado a sua capacidade crítica das políticas económicas que, por lei, analisa e dos seus resultados, nunca se tendo coibido de aconselhar os governos sobre esperanças e enganos na atuação destes. Desvinculado da pressão do cotidiano, o SES tem o privilégio e até o dever de olhar para além do imediato, intuindo o que irá acontecer, recomendando cautelas e avanços que ajudem depois os órgãos de soberania a trilhar caminhos com menos surpresas. É assim que ao SES incumbe proferir pareceres obrigatórios sobre grandes opções do plano, sobre os programas nacionais de reformas, este último um dos instrumentos positivos do semestre europeu, sobre o orçamento de Estado, sobre a estratégia orçamental e sobre a conta geral do Estado. Emite pareceres facultativos quando tal lhe seja pedido pelo Governo ou pela Assembleia da República. E tem desenvolvido as suas capacidades em pareceres de iniciativa própria, de que são bons exemplos temas como as consequências económicas e sociais do envelhecimento, a competitividade das cidades, a coesão social, o ordenamento do território, o futuro da zona euro, as obrigações públicas perante pessoas portadoras de deficiência, os serviços de interesse geral, tanto económico como social, e tem promovido conferências e debates sobre temas tão importantes e atuais como o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, o futuro do trabalho, a sustentabilidade financeira da segurança social, para citar apenas os mais recentes. Temas da maior relevância, aos quais acrescentaremos os da economia do conhecimento e suas implicações económicas e sociais. Temas que mal se vislumbravam quando há 25 anos o SES foi criado. Se alguma sugestão se pode hoje acrescentar, ela tem a ver com a ainda reduzida visibilidade desses encontros e estudos, desproporcionada em relação à objetividade e imparcialidade de análise e mérito intrínseco. Muito trabalho de promoção e divulgação estará ainda por realizar. Conhecimento, avaliação, aconselhamento e concertação não são realidades antagónicas. A concertação assenta nas anteriores. Sem bom conhecimento da realidade, por todos partilhado sem assimetrias informativas, a concertação esvai-se para a nebulosa das desconfianças. Todas as partes têm que ser iguais no acesso à melhor informação que os serviços públicos possam produzir. Quanto mais longe ou fundo se for no reconhecimento da realidade, menor será a dúvida, afastando reservas mentais na negociação. A boa arte de negociar, no ensinamento da filosofia oriental, só se concretiza quando todas as partes saem satisfeitas da mesa negocial, sem receio de terem cedido e sem a estulta satisfação de julgarem ter enganado. Uma negociação profícua implica conhecimento, boa fé e também visão de futuro. O que se julga inalcançável de imediato pode bem ser uma nova meta a prazo. Conhecimento, paciência, tempo suficiente, confiança pessoal entre parceiros não são mitos inatingíveis. Mas como em tudo, sem trabalho, sem se saber o que cada um deseja ou aspira, sem se conhecerem os limites de cada parte e a sua razão de ser, não pode haver negociação frutuosa. Por fim, minhas senhoras e meus senhores e senhor Presidente, não poderei deixar de abordar a questão da legitimação deste órgão. A lei previu a sua ligação ao calendário parlamentar. A cada nova legislatura é inovado ou renovado o mandato do Presidente, que, por sua vez, inicia o processo de nomeação ou renomeação dos senhores conselheiros. A Constituição impôs a exigência legitimadora de uma maioria qualificada de 2/3 para a eleição do Presidente do SES na Assembleia da República. É essa a fonte vinculativa do mandato que agora se inicia. O Presidente do SES é o Presidente de um órgão, de um Conselho plural, valendo-se da legitimação do colégio que o elegeu. O seu passado político, qualquer que ele fosse, é transformado num futuro onde a Constituição e a lei lhe ditam estritas obrigações. Responde desde logo perante o Conselho. Responderá sempre perante os que o elegeram. Responderá também pela condução dos trabalhos, não necessariamente pela orientação que os conselheiros livremente entenderem imprimir às suas apreciações e recomendações. O seu papel será sempre na matéria económica e social e, por maioria de razão, na concertação, o de facilitador e gerador de consensos e resultados que façam mover o país. Ele não move, mas terá que fazer mover. Muito obrigado pela atenção com que nos escutaram.